Professor, essas campanhas, de combate ao tabagismo, elas têm surtido efeito no Brasil?
Não existe uma medida específica sobre o impacto das campanhas. O que existe no Brasil e em outros países é uma queda grande da prevalência de fumantes. Para você ter uma ideia, de 33% em 1988 para cerca de 14% em 2014. Isto é atribuído a várias medidas. Por exemplo, a proibição de propaganda em jogos, atividades esportivas e culturais. Com isso você divulga menos para o jovem, no cinema, por exemplo, atribuído a maior divulgação de informações sobre os malefícios do tabaco, do consumo do tabaco, do cigarro, cachimbo, charuto, etc. É atribuído mais recentemente ao aumento do preço do maço do cigarro, porque isso ajuda a inibir, reduzir a iniciação na adolescência, principalmente. É atribuído também aos maços de cigarros que passam a ter campanhas, fotos mais agressivas sobre os malefícios, diversas doenças que estão associadas ao tabaco, ao consumo do tabaco, por exemplo. Então, não é possível não ter uma medida. Eu, pelo menos, desconheço uma medida específica da campanha. A campanha, ela, claro, sempre são momentos de esclarecimento, de chamar atenção, mas não há uma medida específica dela. Então, são um conjunto de medidas que, se você ver um gráfico, os anos que foram adotadas as medidas e a queda da prevalência no nosso país.
Professor, e quais são as doenças, que são provocadas pelo tabagismo no fumante e, importante também, no fumante passivo?
Veja, no mundo morre por volta de 55 milhões de pessoas por ano, a estimativa, e 6 milhões e 300 são decorrentes de doenças relacionadas ao tabaco, ou seja, a causa, o fator de risco que motivou o tabagismo. O tabaco provoca principalmente doenças cardiovasculares, como aterosclerose, que leva a infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. São doenças muito prevalentes no mundo todo, inclusive no Brasil, e o tabaco é um dos principais fatores de risco responsável pelo óbito por essas duas afecções. Também provoca aneurisma de aorta e arterite, que é uma doença de artéria que leva, por vezes, a ter amputação de membros, braços, pernas, etc. Depois provoca um grupo de doenças pulmonares, como enfisema, bronquite crônica, alguns tipos de fibrose no pulmão. E depois provoca câncer, diversos tipos de tumores malignos, como câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de rim, leucemia, câncer de colo de útero e mais recentemente, a confirmação do câncer de mama na pré-menopausa também está associada ao tabaco. Portanto, além de, claro, aumentar a osteoporose, alterações de pele pela destruição da camada do tecido elástico. Então, porque a fumaça do tabaco, como ela tem muitos radicais livres, muito material particulado, 72 cancerígenos descritos, ela provoca esse estrago no nosso corpo inteiro. É claro que nem todo fumo tem doença, mas metade das pessoas que fumam morre de uma doença tabaco-relacionada.
Professor, no passado, fumar era uma coisa até considerada chique, sofisticado, né? Como o senhor disse, no cinema as pessoas fumavam, né? Isso estava muito associado a um modo de vida. O senhor acredita que a nossa geração atual, já vem com uma outra concepção a respeito do cigarro?
Parece, tudo indica que sim, embora os esforços da indústria do tabaco são no sentido de reverter um pouco essa queda, né? Ainda 50% dos jovens abaixo de 18 anos experimentam o cigarro. Não que fumam, experimentam e, felizmente, uma porcentagem pequena acabam tornando-se fumantes. Mas você vê que ainda 50% ainda fazem uso. Agora, mas essa, sem dúvida, é uma informação importante. Você fica um pouco fora de moda comparado com o passado, o glamour do cigarro, né? O que nós vemos hoje é um pouco de jovens e alguns estratos sociais fumando narguilha, narguilê, que tem tabaco com flavorizantes, que é tão agressivo quanto que o cigarro e o charuto. Nós vemos um pouco de pessoas usando, aqui no Brasil é muito ainda discreto, mas em outros países há um esforço da indústria que fabrica cigarro, porque ela também é produtora do cigarro eletrônico, que ele não queima, mas tem nicotina, portanto ele também vicia e pode ser uma porta de entrada para o jovem achar que está fumando um cigarro que não queima, que é menos nocivo, mas ao ficar dependendo da nicotina que tem no cigarro eletrônico, pode migrar para o cigarro, que é uma preocupação crescente dos médicos e das autoridades que mexem com saúde pública no mundo.
Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Sim. Parar de fumar um dia é importante para começar a deixar o cigarro?
Todo mundo deve fazer esse esforço, ainda que por um dia, pelo tempo, porque se ele consegue fazer esse esforço, ele vai perceber que é possível ficar sem fumar. Claro que 60, 70% dos fumantes têm dependência. Quando param, sentem efeitos desagradáveis, que é a chamada síndrome da abstinência. Mas ele vai perceber que é possível parar. Isso pode ser o primeiro passo para ele passar de uma situação passiva para tomar uma atitude, porque parar de fumar, infelizmente, não existe um remédio que, como nós damos para dor de cabeça, para pneumonia, ou seja, não tem um remédio que você tome e resolva o assunto. É preciso a pessoa estar convencida dos malefícios, tomar decisão, e se ela não consegue fazer espontaneamente, por esforço próprio, procurar um serviço de saúde que possa ajudar com orientações, uma série de medidas que ela pode adotar e, eventualmente, algum medicamento que possa reduzir os sintomas desagradáveis da abstinência quando a pessoa para de usar uma droga. Isso vale para o tabaco como para outras drogas, né?
Ok, eu queria agradecer então, doutor Ubiratã de Paula Santos, que é coordenador adjunto do Programa de Combate ao Tabagismo do INCOR. Muito obrigada, doutor Ubiratã.
Obrigado a vocês todos.